Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos na Astrológica 2022, 22º Encontro de Astrologia de modo híbrido, direto do Auditório do Mundo Pensante. Para quem está ao vivo, em casa ou nos olhando, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está aqui, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Então, vamos dar continuidade à nossa Astrológica, né? Nossa terceira sala. As astrologias e suas histórias. Eu trago aqui João Henrique Bianco, obrigado, João, mais uma vez. Rodrigo Reis, professores da GAI, de mitologia e de história da astrologia também. As astrologias e suas histórias. A história da astrologia parece estar à margem da história oficial, mas sempre esteve presente em muitos campos do conhecimento. Entretanto, em muitos momentos ela foi execrada, condenada, mal falada, mas nunca esquecida. Então, hoje é o nosso bate-papo sobre essas questões das astrologias e suas histórias. Tem uma coisa, uma vez eu comentei com o João, né? Quando a gente estuda história, no colegial, ou onde for, ou você vê em textos, livros e outras questões quaisquer, parece que nunca existiu astrologia. Parece que ela desapareceu e apareceu agora nas mídias, no TikTok. Parece que nunca existiu em lugar nenhum. O que aconteceu com essa astrologia, que ela nunca se viu falar de filósofos e nenhum pensador até então, livro de antropologia, nada. O que aconteceu com a astrologia, afinal de contas, que ela sumiu?
A questão da astrologia é complicada nesse sentido. Quando a gente vai para os livros técnicos, para a história, para a antropologia, houve uma mudança muito radical com relação ao conhecimento depois do iluminismo. Eu falo que isso é culpa do iluminismo, né? Então, ali, século XVII, século XVIII, nesse período, houve uma... Eu acho que piorou essa coisa, que execrou mesmo a astrologia enquanto arte, enquanto conhecimento. E aí ficou muito com a ideia da astronomia. Então, quando você vai estudar história no ensino médio, no fundamental, você vai ver nos livros lá. Não, porque os sacerdotes da Mesopotâmia Antiga eram astrônomos. Porque, realmente, a academia, a universidade, ela não é um espaço que abre, né, o espaço para a astrologia, o que é, acho que um grande problema. Né? Nem discussão se abre nesse sentido. E isso ficou bem ruim com relação ao conhecimento astrológico. Só que aí, por outro lado, eu acho engraçado, porque eu conversando com pessoas da USP, por exemplo, e falando, né, da questão astrológica, isso é bobagem, isso é superstição, ficou no campo da superstição. Isso é magia, o povo nem sabe o que é, na verdade. Mas aí eu perguntei para algumas pessoas da universidade, eu falei, nossa, mas assim, você não conhece nada, então, de astrologia? Não, o meu signo é tal, meu ascendente é tal, minha lua é tal. Eu falei, entendi. E onde é que você descobriu isso? Né? Foi num astrólogo? Não, a gente vai vendo na internet. Então, que é um problema, às vezes, também, né? Mas, enfim, eu acho que é por isso. Chegou um momento no desenvolvimento do conhecimento humano que privilegiou-se a questão da ciência. E a astrologia não é vista como... Não era, né? Vista. Não é vista como ciência. É um conhecimento que é supersticioso, né? É quase uma confusão com o conhecimento do sagrado, por exemplo. É quase uma coisa assim, não, isso é magia, é mística, é esoterismo, é superstição, mas não se trata como conhecimento. Eu acho que isso um pouco, eu acredito que seja um pouco, pela história, pelo fluxo da história, eu acredito que seja um pouco assim, culpa do iluminismo, do período iluminista.
Que antes disso...
A gente tinha a astrologia como arte, como conhecimento válido, principalmente durante o período do Renascimento, né? Nesse sentido. Embora eu falo que a astrologia ela passa por muitas sistematizações no processo da história. E várias sistematizações. E ela foi sendo vista de forma diferente com o tempo. Mas o conhecimento astrológico permaneceu. Ele surge lá, a primeira sistematização ainda ligada ao sagrado, Depois essa outra sistematização, isso lá na Mesopotâmia, Egito, depois a coisa foi mudando. E na Grécia, eu acho que ocorreu uma nova grande sistematização, mas principalmente no período helênico, né, no helenismo. Eu acho que as grandes sistematizações astrológicas elas se desenvolvem ali no período greco-helênico. E esse conhecimento permanece na Idade Média. O pessoal fala muito do fechamento da Idade Média, mas se produziu tanto conhecimento na Idade Média também, muito, muito, muito. E depois com o Renascimento. Então, foi um período em que a astrologia ela tinha uma posição, ela tinha uma colocação, né? O conhecimento válido, o conhecimento trabalhado, o conhecimento pensado e refletido, enfim. Isso dentro do período sistemático, porque eu vejo a astrologia também num período não sistemático, que aí é outra história, né? Aí foge realmente desse âmbito. Eu acredito que as sistematizações astrológicas começaram na Mesopotâmia. E depois, antes disso, a gente vai ter a astrologia não sistemática, eu chamo dessa maneira. Uma astrologia ligada ao sagrado, ligada ao místico, ligada a uma tentativa de explicar as questões dos fenômenos, que não se tinha conhecimento. Então, esse período anterior à escrita, um período muito antigo, muito grande, aliás, dessa astrologia que eu chamo de não sistemática, mas que existia. A gente pode citar, desde do Neolítico, Paleolítico, Neolítico, havia observação do céu, com medo, provavelmente, de muita coisa. E aí houve a tentativa de explicar, de alguma forma, né? Depois a gente vai, na Idade dos Metais já, a gente vai ter outras referências, por exemplo, o disco de Nebra, que é um disco de metal descoberto na região de Nebra, na Alemanha. Mais para o norte a gente vai ter o carro solar de Trondheim, que é também a ideia de uma adoração ao sol. Enfim, mas isso era não sistemático. A astrologia sistemática enquanto conhecimento, eu acho que ela vem, conhecimento sistemático, na Mesopotâmia, em diante. Mas, nos nossos livros, a gente não vai encontrar isso.
Agora, o que aconteceu que ela foi extirpada da história? Não da memória das pessoas, mas da história sumiu, desapareceu. Uma vez, você comentou comigo que a igreja teve um papel fundamental nessa extirpação da astrologia. Mas ela sempre usou?
Com certeza.
E usa até hoje? De repente, talvez não use até hoje, sabendo que é astrologia. Mas tem datas que são colocadas baseadas no que eram os movimentos celestes, estações de ano. E essa extirpação da história oficial foi pensando na cultura ocidental. Depois eu vou pensar mais na cultura oriental também. Mas essa extirpação ela foi no iluminismo também?
Eu acredito que sim. Porque eu falo que a astrologia, coitada dela, né? Ela leva a paulada de qualquer lugar.
Coitada.
Havia uma corrente da igreja, né, dentro do cristianismo, que não admitia o uso da astrologia. Há muitos teólogos e pessoas importantes, né? Eles viam a astrologia como sendo uma obra pagã. Então, tudo que é pagão tem que ser extirpado. Tem o exemplo da destruição de Alexandria, no norte da África, pelos cristãos. Se a gente for pegar a história da destruição de Alexandria, ela foi encabeçada pelo bispo de Alexandria, pelo movimento do cristianismo que crescia, e eles viam aquilo como uma obra satânica, algo mal, porque era ligado ao paganismo, era ligado às culturas pagãs, à adoração de vários deuses. Então, houve uma tentativa de realmente de extirpação. Isso desde lá, do começo da oficialização do cristianismo, né, como religião oficial de Roma. E isso depois permanece. Se a gente for pegar na história vários pontos, na Idade Média, por exemplo, a gente vai ver muitos teólogos com seus discursos falando contra a astrologia. Isso é algo demoníaco, é algo que não se pode praticar. A gente vai ter bulas papais, os concílios que a igreja fazia para decidir os caminhos da igreja, você vai ter em vários concílios citação. A astrologia é considerada à parte, é um conhecimento maligno. Se a gente for pegar e estudar as bulas papais dos concílios, a gente vai ver isso citado.
Agora, ela era condenada como um conhecimento demoníaco porque eles acreditavam nisso mesmo ou por questões de ocultar o conhecimento?
Eu acredito que é mais ligado à questão do poder. Gente, o poder é um caso sério, né? Essa história de ter o poder, né? Então, muito conhecimento foi ocultado, porque havia tentativa de controle. Né? Você quer controlar uma população, um grupo, você tira o conhecimento desse grupo. Não permita que esse grupo conheça, aprenda.
Já ouvi falar sobre isso. Já.
Né? Então, é só tirar o conhecimento. Não invista em educação.
Já ouvi falar sobre isso também.
Então, e com relação à igreja, também não eram todas as pessoas, não eram todos os grupos, mas o grupo que conseguiu ascender ao poder, né, tendo o poder na mão, eles começam a retirar a possibilidade de conhecer. Então, se eu tenho uma população ignorante, é mais fácil de eu controlar. Então, o velho discurso que a gente... estudando história medieval, a gente vê muito. Nesta vida, você veio como pecador, você veio, né, você sofre nessa vida, mas você terá o reino dos céus. Essa era uma constante. Né? É lógico, gente, a maior parte da população medieval europeia era tudo lascada. Né?
Falar disso também.
A minoria tinha condições. Então, se é uma população que tem que ser controlada, retire o conhecimento dela. Se ela sem conhecimento. E a astrologia é um conhecimento valiosíssimo, porque a gente consegue acessar um monte de coisas com os estudos astrológicos, e a população poderia ter esse acesso, ascenderia no sentido do conhecimento, mas os poderosos teriam seu poder questionado. Então, para não ter o poder questionado, a gente tira o conhecimento. E aí é demoníaco. Isso no caso da igreja. Mas a ciência também. Eu falo que a ciência também demonizou a astrologia, de uma outra maneira, mas demonizou. Né? No sentido de ser um conhecimento que não se podia colocar no gráfico cartesiano. Né? O que o Júpiter lá no céu ele tem a ver comigo aqui na Terra? Como é que eu ponho isso no plano cartesiano do iluminismo? Não tem como fazer uma ligação... Para a ciência não existe. Eu não consigo ter... São ondas eletromagnéticas, É o quê? É a radiação. E a ciência, então, ela não conseguindo ter essa percepção, ela falou, bom, então vamos tirar. Melhor tirar, dá menos problema.
Mas continuava usando esse conhecimento.
Claro, continua. Inclusive a igreja usou muito a astrologia, quando a gente fala da religião. Muito.
A gente vê muitas correspondências, muitas e muitas, né?
Muito, é muita coisa. E a questão dessa influência astrológica na igreja, a gente consegue ver em muitos lugares até hoje. A gente, vai lá no Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento aqui no centro de São Paulo. Tem o zodíaco desenhado no átrio, no pórtico ali de entrada. Você entrou, tem um pequeno átrio, você olha para cima, tem um zodíaco ali. E isso era colocado nas catedrais, nas basílicas, nas igrejas. Que para a igreja era um símbolo, e geralmente com Cristo no centro. Geralmente tinha o Pantocrátor, o Salvador, né, no centro, e os símbolos do zodíaco em volta dele, que simboliza a humanidade. É a humanidade que vai até o Salvador, que tem acesso à salvação via Jesus Cristo, que é o Sol da Justiça. Então, houve muitas relações... Bom, gente, o cristianismo, a gente não vai falar do cristianismo aqui, mas o cristianismo ele é todo fundado no paganismo. Os ritos, os símbolos, tudo muito ligado ao paganismo. E também a questão do conhecimento astrológico, tem muita referência. Muita. Só que, assim, chegou um momento que é um conhecimento que pode trazer iluminação para as pessoas. Tira. Melhor tirar. No caso da ciência, é a questão. Eu não consigo ter uma experiência... A água ferve a tantos graus. Eu consigo provar isso, porque se eu colocar água para ferver, sempre que eu colocar, vai ferver em tantos graus. E a astrologia, como é que ela funciona? Bom, aí também é uma visão minha, né? O pessoal discute muito, mas a astrologia é ciência ou é não sei o quê? Eu vejo a astrologia como uma arte de interpretação. Eu não vejo ela como uma ciência, não consigo ter essa percepção. Eu acho que ela é uma arte de interpretação do céu. O céu fala. e nós, com o conhecimento desenvolvido por milênios, a gente consegue interpretar esse céu. Então, eu acho ela muito mais uma arte de interpretação do que ciência. E aí a ciência fala, bom, então, a academia, a universidade fala, bom, então, melhor a gente não usar. Porque a gente consegue ter uma experiência que prove, então tira. Melhor, que dá menos trabalho.
E aí, por conta disso, até hoje ela ficou meio que à margem.
À margem.
Mas nunca esquecida.
Ah, não, nunca. A gente, qualquer período da história que você vai procurar a questão astrológica, você vai encontrar referência. Você, de uma forma ou outra, você vai achar.
Né? Sempre está mencionada de um jeito ou de outro, né?
Sim.
Bom, na arquitetura a gente vê muito isso, prédios e templos, sempre tem astrologia, em qualquer situação acontece isso. Mesmo em datas religiosas, você vê também a mesma questão. Tem datas religiosas que são colocadas de acordo com a astrologia e simbolizam também aos montes também, né? Os sete pecados capitais. Né? São sete planetas, certamente, sete planetas. Por aqui.
Tem todas as referências.
Aí eles puseram mais três pecados, né? Urano, Netuno e Plutão.
E aí? Aonde que a gente enfia, né, esses pecados nessa história?
Netuno não precisava, mas enfim. Mas isso é outra história. Isso é uma opinião minha. Mas enfim.
Gente, mas Netuno é doido, mas ele é legal no final.
Pra quem?
Não, é, de alguma... Assim, dá umas viajadas. Assim.
Aonde?
É, sei lá, entendeu?
Tá bom. Não, deixa, usa o Netuno. Usa o Netuno. Tá certo. O Rodrigo, quando eu pedi algumas referências para a gente poder bater papo hoje, né, ele colocou a origem animista e totêmica da astrologia. Como é isso, Rodrigo? Só uma coisinha, acho que eu queria perguntar uma coisa. Tem o currículo do Rodrigo, né? Ele me colocou assim, seu currículo, Rodrigo, né, faz um tempinho já, esquizoanalista. Eu pensei, o que é um esquizoanalista? Me esclareça isso. Eu até procurei na internet isso, né? Um grande oráculo, né? Mas o que seria exatamente isso?
Esquizoanalista.
Esquizoanalista. O que seria realmente isso?
Esquizoanalista é uma abordagem clínica, né? Dada pelo Deleuze e Guattari, a filosofia da diferença, a partir de uma obra fundamental, que é o Anti-Édipo, que fez 50 anos esse ano. Então, é uma abordagem clínica, né? Uma abordagem, um tipo de análise, tá? É isso. Contemporânea. É uma clínica do contemporâneo.
Ah, que interessante. Então, você me comentou com relação à origem da astrologia, né? Uma origem animista e totêmica. Uhum. Como é isso nessa questão dessa origem da astrologia? Uma visão animista seria uma visão mais religiosa? Como seria isso? Mais espiritualista? Como seria exatamente isso?
Acho que não necessariamente. Se a gente for pensar no animismo, né, é uma manifestação de compreensão de mundo existencial, da relação do visível com o invisível, que data do Mesolítico. Aqui, mais perto? Isso, data do Mesolítico, né, que é 150, 40 mil anos para cá. Tá? Isso vem desde que o homem sepulta os mortos e, ao mesmo tempo, pinta nas paredes das cavernas. Né? O animismo, ele entende o daimon, né, um termo, né, para designar os vários humores e os vários afetos. Os humores e os afetos, nesse período animístico, né, eles não eram entendidos como processos químicos ou processos emocionais abstratos. Né? Eles eram entendidos como daimons. Eram entidades que ficavam vagando entre o visível e o invisível, e, ora, saltava, tomava uma pessoa, fazia rir, fazia entristecer, fazia ficar doente. As várias situações vividas, né, pelos homens eram entendidas como esses daimons que assaltavam. Então, as religiões de origem panteísticas, e que existem até hoje, né, trabalham muito isso. Elas personificam, antropomorfizam esses afetos, essas emoções. E isso tudo era dado por frio, quente, seco e úmido. Né? Então, essa relação de compreensão dessas misturas, frio, quente, seco e úmido, né? E que habitava e tomava conta também de paisagens naturais, então, territórios mais secos, mais quentes, mais frios, mais úmidos, né? Davam, os daimons davam afetos que nos possuíam, tá? E, então, eu acho que essa origem animística da astrologia, porque a gente encontra tudo isso na astrologia, nas interpretações, né? vem desse momento. Já o caráter totêmico, que tem a ver com o Neolítico, de cerca de 50, 40 mil anos para cá, é de uma relação muito intrínseca, né, dos homens com os animais. As religiões totêmicas sempre dizem, são xamânicas, e sempre dizem dos animais de poder, né? Os animais de poder também sintetizam determinados afetos e humores, né? E trazem determinadas forças com seus atributos, suas virtudes, seus modos de ser, de viver e de se relacionar, né? E todas as manifestações totêmicas, né, que subsistem, por exemplo, nas culturas ameríndias, em parte de algumas culturas de regiões da África, subsiste na cultura siberiana e aborígene na Austrália, né? Dessa relação ética, né, dessa relação virtuosa de homem-animal, né, é que vai dar uma série de características depois, que, onde se vê os animais em tudo. Mas não só os animais de modo concreto, mas os animais enquanto forças invisíveis e quanto símbolos, né? Quanto carregados e portadores de uma força simbólica e virtual. Os animais foram tão importantes, né, para a constituição das civilizações humanas, que eles são projetados no céu. Ao se ver o céu, você define ali o zoodiakos, né, que é a roda dos animais, né? Então, a astrologia, no mundo antigo, já nessa fase civilizatória e patriarcal, né, muito definida na mitologia grega pelo período de Saturno Cronos, e, em seguida, na Era Olímpica, né, ela vem trazendo todos esses atributos animísticos e totêmicos, que a gente vai entender organizados dentro de um sistema que a gente vai chamar de panteísmo, né? Deuses e deusas são todas as coisas e nos habitam também. E o corpo de deuses e deusas são as paisagens naturais, né? Coisa que é lindamente retomada por Spinoza, por exemplo, no século XVIII, né? Inclusive na filosofia contemporânea, né, com essa retomada do animismo e da perspectiva panteística, por exemplo, por Donna Haraway, uma filósofa feminista e contemporânea, né, que está produzindo atualmente, o Kocha. Então, eu acho que quando a gente mergulha um pouquinho nesse caráter animístico e totêmico, né, que dá origem aos vários sistemas de conhecimento, né, como é a astrologia, eu acho que a gente entende a astrologia com um outro cerne, porque, à medida que ela vai ganhando a escrita, né, e esses séculos, ela vai se abstraindo, se abstraindo, se abstraindo, em sistema muito simbólico, né, só que ela é totalmente corporificada a partir do momento que a gente encontra essas relações. As relações animísticas e totêmicas são corporais, tem a ver com a relação entre corpos, né? O corpo do homem com o corpo da terra, o corpo do homem com o corpo dos animais e de tudo que é vivo, né? Então, eu acho que é uma visão interessante, né, de pensar nesse tipo de origem.
Até para então, esse tipo de visão em todas as culturas. É que a gente pega muita cultura ocidental, a gente estuda muita cultura ocidental.
Sim.
Das questões do Oriente, também a mesma coisa acontece.
Acontece, só que acontece do mesmo modo em dados momentos históricos, esses mais pretéritos, né? À medida que a gente vai se organizar em civilizações estatais, né, patriarcais, isso de 7 mil anos para cá, 9, 7, 6 mil anos, essencialmente, há uma diferença muito grande do Ocidente para o Oriente, fundamental na condução porque é a relação das religiões de imanência do Oriente, né, eles não criam planos de transcendência, né, ou seja, as coisas elas são imanentes, né, as crenças, as conexões com o sagrado são imanentes, e o Ocidente é transcendente, né. Essa é a grande diferença, né, entre... Só que eu acho que essas origens animísticas e totêmicas, elas perpassam todo o mundo, né?
Todas as regiões.
Todas as Sim.
Tem uma coisa interessante, né? A gente fala Oriente e Ocidente, né? O que é de fato a origem do Ocidente? Parece que é uma coisa meio europeia. E as Américas foram meio que ocidentalizadas. Aqui tem uma outra cultura. Não tem um nome para isso das Américas, todos esses povos, nossas regiões por aqui. E parece que o Ocidente é todo do lado de cá. É. Né? E não é, de fato mesmo. Então, parece que é uma cultura meio europeia que dominou, ocidentalizou tudo isso.
Aculturou, exatamente. Colonizou culturalmente, né?
Colonizou.
E todos os povos ameríndios, hoje, com os estudos de genoma, né, encontrou-se três troncos. Né, um tronco que vai e ocupa a Groenlândia e a América do Norte, outro tronco que chega até o México e um terceiro tronco que chega até a Terra do Fogo. São três migrações, todas de mongóis. Né, passaram pelo Alasca, pelo estreito do Bering, na fase de glaciação, 12 a 11 mil anos atrás teve uma glaciação, aquilo tudo virou gelo, então muitas tribos foram atravessando, né? E cada uma migrou para determinadas regiões. Né? E hoje, pelo estudo do genoma, dá para definir exatamente quais são esses três troncos. Né? Um deles chegou aqui na América do Sul e ocupou a América do Sul. Ou seja, que Ocidente é esse que é oriental?
É estranho pensar assim. Né? Parece que o Ocidente dominou o mundo. Né? Historicamente, dependendo das escolas, né? O Ocidente é a parte correta do mundo. O Oriente é o outro lado. Outra questão. Né? E aqui nos nossos povos ameríndios, é interessante que estuda a história do Brasil, né? Parece que nunca existia um Brasil antes de 1500. Né? Nunca existia a história das Américas antes de 1400. Isso foi esquecido. Mas, lembro do astrônomo agora, é Valmir Cardoso, se eu não me engano, da USP aqui, astrofísico, né? Tem até um vídeo no YouTube que ele comenta da astrologia e fala dos povos originários com relação à astrologia. Né? Comentando que os povos do Alto Xingu, se eu não me engano, acho que é Alto Xingu, que também veem o céu com os animais. Sim. Os animais que eles têm conhecimento.
Sim.
Não vou lembrar exatamente como, mas eles dizem assim, quando o jabuti surge no horizonte, é época da cheia. Não, quando o jabuti surge no horizonte, é época da colheita. Quando o jacaré surge no horizonte, é época da seca. As relações que eles têm com os animais.
Sim.
Então, essa é a origem totêmica.
Totêmica, são relações cosmológicas. Né? Todos os povos têm suas cosmologias, e o céu, as estrelas e os planetas fazem parte das cosmologias dos mais diversos povos. E tudo isso data dessa perspectiva, desse período totêmico, né? que tem a ver com o Paleolítico Superior, né, que é de 40 mil anos até 9 mil anos atrás. Depois a gente entra na fase Neolítica, que as civilizações se estruturam, aí começa as sistematizações. Né? Cada civilização vai sistematizar de acordo com as tecnologias que tinha e assim por diante. Né?
Quando eu falei da astrologia não sistemática. A astrologia não sistemática é essa perspectiva. Não Sim. existe uma sistematização. Existia a experiência, existia a vivência.
É imanente. É muito da relação dos corpos, né? Dos corpos com o céu, dos corpos com o clima, com a atmosfera, com esses elementos, né? E com as virtudes dos animais, as forças. A gente dependia dos animais para tudo e convivia com os animais o tempo todo, juntos, né? Então, enfim. Se a gente ler o Copenaua, né, A Queda do Céu, ali tem definições interessantíssimas, né, do humanimais. Né, os genomames têm os animais e os humanimais, que são humanos que depois se tornam animais, geralmente ancestrais. E o xamã, né, sabe diferenciar o animal do que é só animal e o do humanimal. Né, então, são relações... com condições invisíveis, né, que são interessantíssimas, né, e também estão no céu. A gente vê na mitologia grega, sempre que alguém importante ou um animal importante morre, Zeus transforma em constelação. Né? Então, é uma conexão direta. Os animais, para a perspectiva totêmica, eles estão e são tudo. tanto quanto são os humores, quanto que são forças invisíveis que se manifestam a partir de corporeidades visíveis, né? Que é o que a gente vê e tem contato, né?
Essa parte da, digamos, da história esquecida, pelo menos eu não tive contato com esse tipo de história, dos ameríndios. Bom, a cultura que nós conhecemos historicamente em escolas, né, é a cultura ocidental, e parece que aqui nunca existiu nada antes de Colombo ou de Pedro Álvares Cabral, que seja, existiu, mas muito antes disso. Agora, quando se fala da relação dos ameríndios, essa parte da América, das Américas por aqui, a astrologia também existia, existia isso. E a história tem alguma referência a essas questões sagradas que se referem a essas culturas astecas, maias? Tem essa relação, tem essas correspondências?
É, a história, ela, agora, na verdade, né? Agora que eu falo de um tempo para cá, principalmente depois ali da década de 50, 60, do século 20, começou a se repensar a história. Então, a gente começou a um outro processo, um outro olhar sobre as questões da história. Resgatando questões. Então, a gente criou-se linhas de pesquisa na história que antes não tinha. Antes era a história social e econômica, acabou, né? Então, a gente começou com outro processo, a história da cultura, das mentalidades, do cotidiano. Então, começou a se resgatar uma série de coisas e reestudar uma série de coisas. Então, a partir disso, a gente começou a ter outras referências, buscar o entendimento dessas civilizações, desses povos, no sentido próprio deles. E aí você vai encontrar referências. Aí sim, que eu falo também que é essa astrologia não sistemática. É uma astrologia feita a partir desse sagrado, muitas vezes, da experiência, do medo, também, claro, né, da admiração, né, diante de questões. E aí eles desenvolvem todo um conhecimento em torno disso, mas não sistemático. E cada cultura vai desenvolver de uma forma, que você falou, né, dos povos do Xingu. Se a gente for pensar nos outros, né, todos os povos, como o Rodrigo colocou, eles vão ter essa relação. Então, você vai estudar a história inca, por exemplo, isso para falar dessas civilizações maiores, né? Os incas, os astecas, os maias, você vai encontrar essas relações. Mas, se você vem para o Brasil, você vai encontrar civilizações no Brasil que agora estão sendo redescobertas por conta dessas pesquisas da arqueologia e dessa revisão, né, na questão histórica. Você vai encontrar civilizações que tinham um grande conhecimento, um vasto conhecimento do céu e dessas relações com a Terra. A gente vai, por exemplo, civilizações os marajoaras, por exemplo, a civilização tapajônica, que começou a se reestudar um tempo atrás e ainda continua nesse processo de entendimento. E com os outros grupos, a gente vai ter desde os grupos menores aqui no Brasil, a esses mais um pouco maiores, um pouco mais robustos. Mas todos tinham essa relação com o céu. A gente vai ter esse desenvolvimento do conhecimento no sentido astrológico, porque eu vejo a astrologia ainda como a interpretação, a arte interpretativa do céu. Mesmo ela não sistemática, interpretava-se o céu. Encontrava-se as referências na Terra. A vida era direcionada por essas questões também. Enfim, aí depois o Rodrigo falou, né, que quando começa as civilizações começam a se organizar de uma outra maneira, seguindo o sentido patriarcal, que isso é muito importante a gente lembrar, aí a gente começa a sistematizar, porque nós vamos ter o desenvolvimento da escrita, os registros, escritos, né? Os registros anteriores são registros das pinturas rupestres, dos monólitos, os megálitos, os objetos que se encontram já de metal, né, no período dos metais. São objetos, é uma cultura material que nós interpretamos a partir dela a história. Diferente da escrita, que a gente vai ver o registro, né, e ler, enfim, interpretar ou questionar.
Tem algo interessante que tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Que é a origem da astronomia e astrologia na mitologia grega, né? isso dá umas pistas para a gente problematizar uma série de coisas, sobretudo uma visão contemporânea da astrologia, né? Uma possível visão contemporânea, sendo que o contemporâneo tem relação com múltiplas visões, né? Nunca é uma visão única, universal, fechada. Mas quando o homem, na mitologia grega, povoou a Terra, ele era muito bárbaro. Então, era um período de barbárie. E Zeus, então, já na Era Olímpica, vai se relacionar com Mnemosina, que é a memória do universo. Tá? E era uma titânida. Né? A Mnemosina é filha de Urano e Gaia. Então, era uma entidade patriarcal anterior à Era Olímpica. Como uma tia dele. Dessa relação que ele tem com Mnemosina, nascem as nove musas. Tá? E as musas são as técnes, né? São as técnicas, as nove técnicas. É interessante entender o sentido da palavra técnica, axiomático, inclusive, né? Porque técnica tem a ver com fazer disciplinar. A técnica é uma prática, ela é um fazer, né? Óbvio que tem conhecimento atrelado à prática, mas não necessariamente pode se respaldar por uma teoria, mas não é necessário, porque a prática se faz. Né? Então, a música, a poesia, o teatro, a dança, eram essas musas. Né? E a musa mais nova, chamada Ovpavia, é Urânia. Era Urânia aqui no português. Tá? Urânia era a celestial. Tinha uma roupa azul, tinha uma tiara com estrelas. Né? E é interessante essa coisa na mitologia, que sempre o mais novo contém tudo que veio antes. Isso é básico em mitologia. E traz um novo. Né? E ela era a nona musa. Então, ela era a musa da astronomia e da astrologia, mas também da matemática, porque, para chegar nesses lugares, você tinha que se utilizar da matemática. Olha que interessante. Né? Do casamento, então, com o Estado grego, Zeus, o poder máximo, com a memória do universo, que é aquilo que guarda as informações repetidas, disciplinadas, né? Você tem, então, as nove musas. Tá? A Urânia ela vai ter relação posterior com Apolo, o deus da cultura, da beleza e da arte. Com Apolo, ela tem dois filhos, Lino e Orfeu. Orfeu era um cantor maravilhoso e Lino, um citarista. Né? Ele tocava a cítara. E, para compor as cordas da cítara, né, que era feita com um casco de tartaruga e tripas de boi, como a maioria dos instrumentos de cordas até a industrialização, eram de tripas, né, tratadas. A matemática do tamanho das cordas tinha que ser meticulosa para criar os tons. Né, eram só quatro cordas, né, sempre uma quinta. Olha que interessante, né? A Urânia, com Apolo, traz dois filhos que são músicos. Né? E a gente vai ver, né, que Homero só cita, na Odisseia, as nove musas, mas Hesíodo, na Teogonia, acho que de 54, 78, a parte é que ele vai descrever as nove musas, né? Como as técnicas. Quando Zeus, então, dá as técnicas para os homens... Os homens fazem coisas muito bonitas, mas também usam para destruir. Né? E foi depois de tanta destruição, a partir das técnicas, que Zeus manda o dilúvio. Né? Ele já tinha rachado o andrógeno no meio, separando, né, as duas partes. E uma segunda condenação ao homem ao dilúvio, porque ele não aguentava o cheiro de carbono, o cheiro de fumaça e as florestas tudo pegando fogo.
Já ouvi falar disso também.
Entendeu? Não gostava disso. E o Olimpo ficava fedido, porque eles não conseguiam nem dormir direito, tanto que destruía. Então, aí joga uma água aí e limpa tudo isso, depois a gente começa de novo. Né? Bom, quando a gente entende a Urânia, né, e as nove musas como técnicas, né, aí a gente vai entender que astronomia e astrologia como arte. Então, a gente começa a ter uma despretensão, né, de fazer a astrologia ser o que realmente tem potencial para ser, e também a gente não fica insistindo que ela seja o que ela não é e nem tem que ser. Né? Ciência pressupõe teoria e metodologia. Né? Método é a forma de aplicar a teoria. Né? E a astrologia, ela não tem. As metodologias, elas surgem com as ciências naturais e exatas no século XVII, na modernidade. A astrologia é muito anterior, é uma história muito mais complexa e longa. Né? E a arte contém muita ciência. Toda a arte contém muita ciência. Né? Mas não o contrário. Né? A ciência é menor do que a arte. Então, a astrologia, eu acho que o valor dela está em ser arte, porque a potencializa, né, e faz ela chegar no, na macrodimensão, na complexidade que ela tem. E os científicos da astrologia são astronômicos, relacionados à matemática. Né? A Urânia, né, ela tinha essa tiara de estrelas, numa mão ela tinha um esquadro, e numa outra mão, esquadro não, é compasso, desculpa, na outra mão a Terra. E então ela ficava esquadriando a Terra, o globo, né? E assim elaborando todos esses princípios, que são os princípios das esferas, da matemática, da astronomia, da astrologia e da música. Né? Ela é mãe da música, né? Então, eu acho que isso é interessante, né? Uma arte-linguagem, né? Para concluir, de pensar que a astrologia, ela cabe muito bem e ela é valorizada com tudo que ela tem de melhor, se a gente entendê-la como arte-linguagem. Né? Torná-la ciência é reduzi-la.
Entendi.
Tá? Eu penso por aí.
Teve um momento que a astrologia fez parte das sete artes liberais. Ela foi introduzida no conhecimento corrente, então. Isso foi essa condição?
Ah, sim. As artes liberais, elas eram estudadas. Não é
da caixa, vai se ligar, ela faz sol,
pode parar.
Subir uma
escada
aí, eu
acho que vou ter
que
ligar
na tomada. Tá. Seguimos aqui. Só estranhei.
Então, as sete artes liberais, o trivium e o quadrivium, né? A astrologia, ela era a mais sublime de todas, considerada a mais sublime de todas.
E isso ela foi incorporada nas sete artes liberais?
Foi incorporada.
Isso quando é? Idade Média antes?
Antes, lá no final. Nas artes liberais, elas começam a ser estruturadas ali. Como a gente conheceu elas na Idade Média, no final do helenismo, de alguma forma. E depois, na Idade Média, elas se estabeleceram como conhecimento, como educação. Era a forma de educar. Sim. Então, tinha que se estudar a gramática, a retórica, a aritmética, a geometria, enfim. E a astrologia, que, na verdade, depois passou a se chamar... o nome dado era astronomia, tá? Passou, a gente vai encontrar com essa referência, a astronomia. Mas a astrologia, ela era considerada a mais sublime de todas. Tanto que tem os desenhos das artes liberais, todas as outras artes fazendo algum trabalho, alguma coisa mais complicada, né? A ilustração de cortando árvore, esculpindo. E a astrologia, como a última, era a mais sublime. Ela estava numa posição de grande complexidade, mas era o conhecimento mais sublime, mais sutil que alguém poderia alcançar nas artes liberais. Então, geralmente, era a última a ser estudada.
Que era mais complexa.
Era, por causa da complexidade. Mas a ilustração
Tem a ver com a última, que contém todas as outras.
Que contém todas as outras, como a musa.
Como a Urânia.
Como a Urânia.
Agora... sete artes liberais, conhecimento mais magnânimo. De repente desapareceu tudo isso, sumiu, virou astronomia e não teve mais essa importância tão grande. A astrologia em si.
Mas aí é porque o conhecimento ele vai sendo alterado conforme novas questões surgem. Então, a filosofia traz novos questionamentos, as questões vão aparecendo e vai mudando nomenclatura. Na verdade, não some, né? Elas vão sendo mudadas. Eu vejo muito como uma mudança no fluxo do tempo. E elas vão sendo incorporadas de uma outra maneira, né, nesse sentido. É, mas é que chegou um ponto em que realmente ficou com o nome de astronomia, os estudos astronômicos, e perde-se um pouco essa questão. Porque eu ainda vejo muito como aquele momento em que não se incluiu, não se conseguiu trazer a astrologia como ciência. Rodrigo falou uma coisa que eu achei bastante interessante. Tornar a astrologia ciência é diminuí-la, e muito. É diminuir demais a complexidade da arte de interpretação do céu.
Por isso a arte linguagem, né?
Linguagem, né?
Se a gente pensar no surgimento das ciências humanas, a partir dos anos 20, né, e as metodologias humanas, eu acho que agora, no contemporâneo, né, com os avanços dos estudos de linguística, semiótica, semiologia, a gente consegue dar um lugar para a astrologia, até com características mais metódicas. Mas, ainda assim, vai reduzi-la, porque dá conta de uma parte dela, né? Não dá conta da complexidade simbólica, humana, intuitiva que ela tem. Se a gente pega os principais filósofos do contemporâneo, que aí volto lá, né, que como diz a dona Harry e a Stangers belga, filósofa belga, de reativar o animismo, né, ou essa perspectiva panteística novamente, porque com a crise ecológica e a gente precisa criar uma ecológica, né, que é mudar totalmente as nossas relações com as coisas e com paradigmas totalmente diferentes, aí a gente consegue dialogar com a astrologia, né, e com sua porção ciência, né, a partir dos pensamentos contemporâneos. Mas o que não se dá com tudo que se produziu até no século XX. Né? Eu estudo ali do lado do Instituto de Física Teórica, que aqui o campus da Unesp em São Paulo tem o Instituto de Artes, onde eu estudo, e o Física Teórica. E aí tem colegas que fazem, é só pós-graduação que ele tem. Colegas e cientistas que vêm de boa parte do mundo todo para estudar, fazer temporadas de estudo aqui. E quando a gente começa a conversar sobre física quântica, por exemplo, porque é uma das disciplinas de especialização que tem ali, todos eles colocam o seguinte, ó, todas essas aproximações simbólicas, místicas, e aí entra a coisa da astrologia e outras coisas, que se faz com a física quântica são forçadas. Né? Elas não se dão de fato. Né, alguns pensadores, o Capra é um bem famoso, força relações. Né? Mas por quê? Porque a física quântica ela vai dar conta de outras coisas que não têm necessariamente relação com as ciências humanas. Né? Então, pode-se independer, não precisa, a astrologia não precisa de ser respaldada pela ciência ou ser ciência. Ela pode ser um corpo complexo de estudo relativo à linguagem. Né? Porque no campo epistemológico da linguagem, ela cabe perfeitamente bem. É uma linguagem. Né? É uma linguagem altamente complexa, né, e antiga, que vive até hoje. Isso é muito bonito. Né? O Campbell que fala, né, o Hermes foi o único deus grego que até hoje ele é cultuado. Né? Porque todo o gnosticismo e a astrologia vem dele, né? A partir da compilação de Plotino ali do século II, que ele compila o conhecimento ali do Mediterrâneo, né, até então, e dá os princípios do neoplatonismo e da alquimia renascentista. Né? É uma linguagem. Né? Ela estava dentro do campo de estudo da filosofia no século XV e XVI, como uma linguagem. Então, é isso, né? Eu acho que a arte e a linguagem dignificam a prática, o estudo, o exercício profissional da astrologia. Não precisa ser ciência. É uma coisa que eu acho que é importante.
É, nesse sentido que o Rodrigo falou, eu acho importante a gente pensar, talvez, elaborar essas questões. Porque, dentro, muitas vezes, do campo, né, da astrologia, há essa coisa de, não, a astrologia é não sei o quê, a astrologia é não sei o quê lá, a astrologia é ciência, a astrologia é arte, a astrologia... A astrologia, ela, dentro do campo da arte e linguagem que o Rodrigo colocou, eu acho que elaborar essas questões e pensar essas questões, nesse sentido, vão trazer para o corpo de conhecimento da astrologia uma dinâmica diferente e uma dignidade diferente, nesse sentido. Inclusive, para que a gente possa, como astrólogos, conversar com não astrólogos. Com com essa percepção, esta base. Né? Não ficar assim, mas astrologia é ciência. Não, é outra coisa.
Né?
Não tem necessidade disso. É altamente desnecessário isso. Né? Então, eu acho que a gente, talvez como astrólogos, astrólogas, nesse universo contemporâneo que a gente vive, eu acho que a gente precisa começar a ter essa prática, talvez. Né? Inclusive para conversar com não astrólogos. Para que as pessoas entendam isso, né? esse corpo complexo de conhecimento que é a astrologia, como arte e linguagem.
Eu não sei nem o que perguntar. Eu ia perguntar o que é astrologia, vocês já responderam já. Isso é importante, né, esse tipo de abordagem que vocês fazem, né? Porque isso pode ajudar muito a astrologia, enquanto arte, ciência, técnica, disciplina ou o que for, a ser reconhecida, ou mais reconhecida. Porque hoje a gente percebe muito que a astrologia, como sempre já aconteceu, vimos na outra sala também, ela sofre muitos impactos, mal falada aos montes. E, atualmente, né, você vê essa condição da astrologia muito mal vista, muito mal divulgada, porque, às vezes, não se sabe exatamente o que é a astrologia de fato mesmo. E isso é uma coisa que nós, astrólogos, temos que fazer sempre, discutir o que é a astrologia. Porque eu divulgo astrologia. Eu faço astrologia, mas o que nós, todos astrólogos reunidos, entendemos o que é astrologia? Né? Existe aquele debate, é ciência, arte, disciplina, técnica, crença não é certamente que não, mas apesar que as pessoas até entendem isso. Você acredita em astrologia? Eu defendia muito isso, eu acredito sim, hoje eu não falo mais não, eu nunca acredito, nunca acredito em astrologia.
Pensa na música, né? Você acredita na música? Essa pergunta faz sentido? E a música é uma arte, né, que toca os corpos, né, ela se produz a partir de fenômenos acústicos, físicos, mas é altamente sensível e é uma engenharia matemática absoluta. Né, é de uma radicalidade matemática absoluta a música. Né, e se respalda tanto pela psicofísica quanto pela física e os estudos de acústica na física e a matemática, né, da qual ela se compõe. Então, ela dialoga com a ciência, ela contém muita ciência. Né? Mas você acredita na música? Agora, o que ela faz com você? A música faz muitas coisas com a gente, com as culturas, com as sociedades. Né? A astrologia eu coloco no mesmo lugar, sendo uma linguagem totalmente diferente.
Eu acho que é a questão do impacto. O Rodrigo usou o exemplo da música, né? Ela impacta a gente. A astrologia também. Ela causa um impacto.
Ela funda culturas também.
Exatamente. Então, por isso que a gente fala que é um corpo de conhecimento extremamente complexo, que tem que ser conversado, que tem que ser dialogado, que tem que ser pensado, que tem que ser refletido, né, nesse sentido. Gente, desculpa, eu brinco, eu falo que a gente não pode usar o nosso mapa para justificar a péssima pessoa que nós somos. Quem já teve aula comigo já me ouviu falar isso muito. Mas aí a minha lua em Áries, de vez em quando, ela fica muito doida, assim, né? Então, mas quando o Robson falou que a astrologia, às vezes, hoje, no mundo contemporâneo, é mal divulgada, nesse sentido, eu vou concordar. Eu vou concordar, assim, completamente. Se a gente está pensando a astrologia como arte, linguagem, esse campo complexo de conhecimento, e aí, de repente, você vai na internet e você encontra cada absurdo, mas cada absurdo, que chega a doer os ossos. Né?
A internet é terra de ninguém, e os absurdos lá estão em tudo.
Então, mas aí a questão, a astrologia, como corpo de conhecimento, nesse sentido, como arte, como linguagem, e complexa como é, reduzida à bobagem.
É um TikTok, né?
Isso, e aí isso não ajuda, né? Eu falo, porque nesse sentido, a astrologia, ela, por muito tempo, perseguida ou pela religião, ou até pela ciência, ou colocada à margem, como é a discussão que a gente estava fazendo. E hoje, os próprios astrólogos, ou né, o pessoal que trabalha com astrologia, coloca à margem também, às vezes. Nós mesmos fazemos isso. Isso é péssimo, eu falo. A gente tem, e acho que tem que ser esse cuidado, acho que astrólogos e astrólogas têm que ter o cuidado de dialogar, de conversar um com o outro, de ter essa relação, de discussão com relação com a astrologia como arte, como linguagem, no mundo contemporâneo. E é muito importante...
Dignificar o que faz, né?
O que, Rodrigo?
Dignificar o que faz.
Dignificar o que faz, não banalizar o que faz. Isso é muito importante. Eu acho que há muita banalização do conhecimento astrológico. Né? Aí você fala, ai, João, mas como você é chato... Nesse sentido, deixa o povo ser feliz. Não, mas peraí, né? É um conhecimento, não dá para ser feliz destruindo o conhecimento.
A não ser que se contorne, né? Estou fazendo sátira, estou fazendo bobeira, estou brincando com... Que isso a gente faz com tudo.
Que é ótimo.
Mas o problema é confundir isso com a...
Mas confunde com a informação com a informação.
Exatamente.
Né? E com a diversão.
Aí a coisa fica estranha.
Eu tenho uma colocação também, ainda pensando nesse contexto de as histórias, né, a história da astrologia, que eu acho que é pensar a astrologia na contemporaneidade, no sentido de dignificá-la como estudo, corpo de conhecimento, prática e profissão, que é de pensar a astrologia a partir das violências estruturais. Eu acho que, hoje em dia... Nada pode ser feito mais no mundo ou produzido, sobretudo no campo do saber e do conhecimento, e, fundamentalmente, na relação de atendimento a humanos, porque a astrologia, o cerne dela é atender humanos. Né? E não dá para não pensar nas violências estruturais que, na qual a nossa sociedade patriarcal se fundamenta, porque hoje... Tudo que se faz, cada passo que se dá, cada respiração que se dá no campo de produção, é necessário pensar. Né? É necessário pensar sobre classes, é necessário pensar sobre machismo, né? É necessário pensar sobre racialidade, né? E a gente ter noção da nossa branquitude e da negritude ou da diferença de qualquer outro povo. E é necessário pensar antiespecismo. Né, são as quatro violências estruturais que fundamentam a nossa civilização patriarcal, que está ruindo de várias formas e vai ruir bem mais ainda. Então, se a gente pega leituras mais tradicionais, né, livros, mas primeiro, são escritos principalmente por europeus, americanos, homens brancos. Né, isso é muito importante pensar na contemporânea. Não podemos não pensar mais nisso. Ninguém tem esse direito. Né? E, a partir disso, a gente desconstruindo uma série de preconceitos que estão ali instituídos em torno de machismo, de noções de gênero, noções de racialidade e antiecológicas, né? No caso, especistas, e mesmo que tem essa noção de que a Terra é para o nosso puro uso, do modo como a gente bem entender. Então, quando estou trabalhando qualquer tema astrológico, mitológico nos cursos, minha participação no curso ali da Gaia ela é bem curtinha, né, pontual, mas nessa janela, né, eu acho que é muito importante pensar essas questões éticas. Né? Se a gente pega... Às vezes eu fico de cabelo em pé. Quando eu pego uns livros escritos no começo do século XX, fim do século XIX... falando sobre Vênus. Né? Eu falo, gente, quem escreveu isso? Não tem como você não pensar quem escreveu isso, né? E de que lugar que essa pessoa escreve e fala da mulher desse jeito. É uma coisa que me causa muito impacto, me deixa muito assustado com algumas coisas. E eu acho que, então, nós aqui, né, que estamos fazendo esse curso seríssimo, né, e do Robson, esse compromisso sério, né, profissionalizante que tem a ver com a proposta da Gaia, é a gente tem que fazer essas coisas. Né? Nós somos os atores da astrologia nesse momento. É a gente que tem que fazer. Né? E esse momento precisa disso. Então, eu acho que, historicamente, a contemporaneidade precisa pensar violências estruturais em tudo. Tá? Aí eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço para falar isso.
Amigos, estamos com o tempo esgotado, mas eu sei o papo para muitas horas ainda. Nós vamos voltar a falar sobre isso ainda. E acho que é importante falar sobre isso desse modo. Muito obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço. Obrigado, pessoal.
João, muito obrigado. Eu tenho orgulho desses meninos. Tenho muito orgulho, porque eles... O Rodrigo conhece desde criança, lembra disso?
É.
Criança. Rodrigo, o João também não era tão criança, não, mas também já era grande já. Mas tenho muito orgulho de vocês estarem no corpo docente da Gaia. Muito obrigado mesmo.
Fiz o curso de astrologia em 97 e 98. Fui da quinta turma, falar.
Muito tempo atrás.
Da primeira casa da Gaia.
Muito obrigado pela sua
presença. Eu que agradeço, querido.
E por fazerem parte da Gaia, do povo da Gaia. Amigos, obrigado também mais uma vez. Voltamos daqui a 30 minutos. Muito obrigado.